Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e hoje é um episódio onde falaremos sobre essa obra excelente que tá dando o que falar.
Tá dando o que falar.
Onde a gente vê aí um político e herdeiro aí que ele convence um povo alienado aí a morrerem por uma causa que no fundo é uma mentira pra que ele possa adquirir mais poder.
Caracas.
Mas calma aí, gente, eu tô falando de Duna, tá?
Vou explicar isso aí, hein?
Fica aí crítica social foda. Fazia tempo que não rolava, hein, a crítica social foda do programa agora.
Os governantes manipulam o povo aí.
Quando a arte imita a vida.
Sabe o que que é louco, cara? Eu pensei nessa frase enquanto eu estava assistindo o filme na sala de cinema.
Legal! Bem louco!
Eu pensei assim, caraca, como se aplica bem, sabe?
É, claro. Sim, e o negócio foi escrito há anos também, né?
É, isso aí. Estamos fadados a repetir os erros do passado.
Quem não sabe o negócio, faz o passado do negócio.
O quê?
Já me falaram isso.
Exatamente, exatamente.
Essa é a frase.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eis uma luta de um povo em defesa de seu lar contra exploradores que querem extrair a força, a preciosidade de um deserto. Como é complicada a história de exploração do petróleo na Arábia Saudita, né?
É verdade.
É, pois é. Mais uma crítica, meu.
Vocês são muito criticantes.
Hoje é só a crítica.
Se não fosse deserto e fosse uma floresta, seria o Brasil colonial também. Né?
Ou atual, né? Ou atual.
É, mas aí é por outras formas. Muito bom, Troca. Gostei.
Que bom.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E vocês sabem por que que eles ficaram surpresos no primeiro filme quando foram atacados?
Como assim? Não entendi.
Eles quem?
Os Atreides.
Ah!
Os Atreides.
Os Atreides.
Pelo tamanho do germe lá.
Nada a ver.
Do germe? Tu queria falar do verme?
Meus germes.
O germe tem nada a ver.
É a mesma coisa.
Montar num germe. Por que que eles ficaram surpresos quando foram atacados?
É.
Deixa eu pensar.
Por causa do Harkonnen.
Não, porque aconteceu do nada.
Veio essa piada. Veio.
Muito bom, Ori. Gostei.
Obrigado.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu quero saber por que que o Paul fica vendo as ações subir e descer, depois pra, né, poder comprar, vender e então lucrar com isso, você sabe?
Não sei.
Peraí.
Meu Deus.
O Paul fica vendo as ações subir
e descer. Ah, eu sei. Ah, eu sei.
Vai lá, então.
A trade.
A trader.
A trader.
Nossa. Muito ruim.
Pô, a trader.
Ah.
Mas tu sabe que quando a reverenda madre usa a voz nele, ele fica sem ações, né?
Muito bom. Mas eu tinha uma outra que eu achei que o Aurinho ia me roubar, sabia? Eu vou fazer ela aqui agora.
Faz.
Ó, essa daqui é boa. Não, ela é muito ruim, na verdade. Por que que o Paul não queria ficar com a Shani?
Bron.
Por que que o Paul não queria ficar com a Shani?
É.
Mas ele queria, né?
Não, mas por que que ele não queria? Qual o motivo?
O Bron, ele muda o roteiro do filme pra se adaptar a piada que ele quer fazer.
Tá, qual seria um dos motivos que fariam com que ele não ficasse, talvez, que ele ficava pensando lá, tá bom agora?
Não.
Agora sim.
Ai. Porque ele achava que ela era muita areia pro caminhão dele.
Ah, essa é boa, Bron. Essa eu
gostei. Achei que ia falar que é porque ela era de Araques.
Ah, nossa, eu fui o Troy que inventou, não fui igual.
Eu achei só porque ela tava se achando.
Caraca, só piora.
Para com isso aí, tira isso aí, Simone.
Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Esse episódio com areia no rego.
Gente, os elegantes.
Que é isso?
Como é que tu gostou desse filme, Tiamat?
A imersão foi boa, mas não foi perfeita, né? Que é o toque que eu não queria mesmo, então tá tudo certo.
Importante dizer aqui, ó, alguém aqui chorou.
Assistindo Duna.
Eu não.
Não, não chorei.
Não pode chorar, porque as pessoas não merecem que você gaste seu líquido com ela.
Isso.
Oh. Gaste água. Não pode gastar água.
Prestei atenção, Tro, viu?
Eu nem mijei.
Que nojo, cara.
Sério, eu fiquei 3 horas na sessão. Segura.
Se eles tiverem diarreia naquela roupa, será que tanca ou não tanca?
Não, para. Ó, antes de começar o episódio, só uns avisinhos que vamos dar aqui, que primeiramente...
Vai ter escatologia.
Agora é tarde, meu amor.
Estreitosa.
Tem uma especiaria.
nossa especiaria. Esse episódio, ele vai conter spoiler, mas também vai não conter spoiler.
Eu não entendi o que ele falou.
Eu acho que foi a pior maneira de explicar o que vai acontecer. Mas no primeiro momento, nós comentaremos o episódio sem spoiler, né? Pra quem não assistiu. E aí, depois a gente vai avisar quando vai começar os spoilers. E daí, se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, a gente vai começar a falar sobre momentos específicos do filme ali, né?
Pela metade, mais ou menos.
É, a gente vai dar um contexto geral sobre o filme, sobre o que a gente achou, e depois a gente vai começar a destrinchar um pouquinho algumas cenas e contar sobre algumas percepções que tivemos.
Comentários sérios no começo, depois vira uma bobajada ali, uma michurucada.
Você vai me churuca. É. E antes da gente começar esse nosso episódio também, olha ali quem tá entrando ali, ó. Olha ali, Bruno. Cheio de areia, ó. A rodaninha cheia de areia ali, ó. Não, pera rodaninha. Como é que é o nome daquilo ali?
A engrenagem?
A rodela?
Esteira.
A esteirinha dele, as esteirinhas laterais dele ali, ó, cheio de areia.
Alguém tá ficando velho.
Eu quero que você conte pra nós, Aurim, você que é um cara que vê o passado e vê o futuro, você que é o nosso feiticeiro, já viu o futuro, então já sabe, conte pra nós o que que o Robobo veio fazer aqui.
Ele veio dar um recado de um dos participantes da Guilda, que é nosso clube de apoio. Eu esqueci o termo certo.
Clube de apoiadores?
Nosso financiamento coletivo.
Clube de apoio.
Aham.
Vocês não sabem fazer programa?
Que é a Guilda do Dragão Careca. Lá você pode contribuir para o nosso trabalho aqui, né? Na verdade, serve para pagar a conta para a gente não ter que fechar a firma, né?
Pobre é uma coisa triste.
Tem que roubar as pessoas.
É, ganhar dinheiro, a gente não ganha, mas pelo menos paga o servidor lá pra manter os episódios em pé lá e já dá uma boa ajuda. Tem três modalidades de apoio, onde você pode apoiar com 10, com 20 e com 50 pecinhas de cobre. Cada um desses níveis de apoio te dão benefícios exclusivos pra cada um. Claro que onde você pagar mais vai ter mais coisa, mas...
Que é assim a vida, né? É,
exatamente.
Quem paga mais... mais dá, tu mais tem a ganhar.
O quê?
Não.
Aí depende, né?
Eu acho que é assim.
Exploração não funciona assim.
A exploração?
Coração?
Exploração ou coração?
Avião?
Eu não quero continuar com esse assunto.
Então não começa, então.
Coração lembra a Bruna outra. E aí o Aurinho sabe.
Ele deu muito e não recebeu nada, né?
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Então é só você entrar aí na descrição desse episódio. Vai ter um linkzinho ali pra você saber mais sobre a guilda. Só você usar o seu dispositivo mágico aí de acesso remoto e poder conferir lá como é que você pode nos ajudar.
Aplique.
Aplique.
Coisa de cabelo.
Aplique num podcast que tem careca no nome.
E o Robobo tá trazendo aí o recadinho que um dos correspondentes, ou seja, um dos nossos apoiadores lá da Guilda do Dragão Careca, deixou pra gente ouvir essa semana. E vai lá, Robobo, é com você. Passa o recadinho aí.
Finalmente, ouçam agora a gravação que um dos correspondentes da Guilda deixou para você, teleouvinte.
Saudações, aqui é Diego Mezencio e eu falo da alagada cidade de Passos, Minas Gerais. E eu tenho algo para dizer. Venha para a guilda. Porque, primeiro, eu estou aqui. Você ganharia muito só por estar diante da minha presença. E segundo, porque é o lugar mais badalado da Interwebs, onde você pode encontrar pessoas que você pode conversar o dia todo, falando sobre bobagem, falando sobre tudo, filmes, episódios, gente da hora demais para você compartilhar suas experiências. Venha, nós estamos te esperando. Um beijo no popote.
E correspondente empolgado, muito obrigado pelo seu recado. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e pedir um minuto de silêncio em homenagem aos meus amigos que estão sendo usados como batistaca e comida de verme no deserto de Arrakis. Não, calma. Eu pedi um minuto.
Ah, muito legal.
Que comentário mais genérico, né?
Sensacional.
Gostei do teu comentário. Eu fiz o começo.
Muito perspicaz.
E se você quer também entrar em contato conosco, contar uma história, falar sobre alguma coisa que, enquanto você ouviu nossos episódios, lembrou de alguma história, algum caos que você se relaciona aqui com que a gente, com as histórias que nós contamos, ou quer falar sobre o próprio filme de Duna, né? Quer falar pra gente o que você achou aí, a gente vai ler num episódio de leitura de pergaminhos. É só você mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com.
Sim. E seja feliz.
Sem mais delongas.
O Troá tá resumido hoje. E sem mais delongas, agora sim.
Mas vamos, sabe, se tu usar sem mais delongas, tu alonga mais o negócio.
Sim. E se tu me interromper enquanto tô falando sem mais delongas, fica mais longo aí.
Se tu estiver argumentando no meu alongamento.
O cara fica infinitamente.
Para com isso.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Duna, parte 2.
Que coisa horrorosa!
E nesse primeiro momento, onde a gente vai falar sem spoilers, eu trago uma primeira provocação dos meus amigos aqui, meus companheiros de aventura.
Não me provoca.
Entendeu, mano?
O Bro é trifúria. Contem pra mim, vocês acharam esse filme pior, tão bom quanto ou melhor que o primeiro, né? A primeira parte da história.
Eu achei levemente melhor.
Levemente? Por que levemente, Bro? Sem spoiler.
É que talvez eu não tivesse muito contexto de história do mundo, né? Do universo ali de Duna pra olhar o primeiro filme. Mas eu achei bom, muito bom o primeiro filme. Só que o segundo, eu já tinha todo um contexto e a expectativa de que iria ser algo bom, que eu iria gostar muito, sabe? Uhum. Então me pegou e eu olhei muito próximo, tá? Muito próximo, confesso. Um do outro, né? Até pelo hype e tal, pelo incentivo aí dos nobres colegas aventureiros. E eu gostei mais do segundo com todo esse contexto.
Olha aí, o Bron sempre fala que ele recomenda as coisas pra gente, que a gente acaba gostando e que tem que ver as coisas antes dele. Ele não queria, ele estava
relutante,
resistente a assistir Duna.
Não.
Foi com muito esforço meu e do Troá convencendo ele a assistir. Aurim também não tinha assistido, que ele deu uma chance e acabou gostando.
Não foi com muito esforço, não. Só falaram, ah, olha que é bom, eu vou olhar.
É mentira! Não, não foi assim também. Não foi assim, não.
Foi sim.
Não foi assim também. Ah, olha aí, o Bro falou, não, beleza, vou assistir.
Foi então. Sim.
Não foi isso aí, não. Não vem com essa.
Sobre a diferença dos dois filmes, eu acho que vale a pena eu dizer que eu acho que a experiência do Bro pode ter sido muito parecida com a minha, porque ambos viram o primeiro em streaming e o segundo no cinema.
Sim.
Então, isso pra mim muda muito a minha visão. É claro que a gente tá tentando tirar isso, né, da mente pra tentar avaliar mais, de uma maneira mais crua, né? Mas não tem como, né? É muito diferente. Então eu tenho a impressão de que o segundo pra mim foi muito mais grandioso, as cenas mais marcantes. Tanto é que o primeiro, eu tinha a impressão que o início era um pouquinho mais lento, porque tem essa vibe de apresentação e tal. O que eu lembro muito do primeiro me marcou, beleza. Mas esse segundo, ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais potente, sabe?
Troa, desculpa interromper a sua fala, mas eu não achei o segundo mais grandioso que o primeiro, não.
É?
É, eu não achei também.
Isso eu tinha achado muito grandioso o primeiro, sem a comparação, né? Só olhando o primeiro eu falei, esse filme é muito grande, porque eu olhava ali o bonequinho pequenininho, e o universo gigantesco.
Ah, no aspecto monstro, físico você disse que ele é grande, né?
Isso, na fotografia, tu percebia que ele era um cenário gigantesco. No segundo, claro que também é, mas eu percebi que o primeiro era mais, sendo que eu olhei numa televisão ali, suas polegadas e tal.
Mas eu não tô falando de uma maneira física, eu tô falando realmente nos feitos.
Ah, sim,
No épico, assim. No quão épico. Isso. É a comparação.
Então se expresse melhor, Troca, eu não precisava ter te interrompido.
Culpa é do Troá, né?
O cara achar que grandioso é porque o troço é grande, aí, por favor.
Né? Ele é o bárbaro, Léo, Troá. Então, não, desculpa, mas não. Ele tem um respaldo bom pra ser burro.
Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo.
Grande é grande, Troá. Não vem com essa.
Qual minhoca foi maior, no primeiro ou no segundo?
A minhoca do primeiro foi muito maior. A parte que ele chega lá e tá escapando dela.
Não foi.
E aquele minhocão chega e abre aquele bocão. Cruz.
Eu, diferentemente de vocês todos, eu assisti tanto o primeiro filme de Duna quanto o segundo no cinema.
Eu sou rica! Eu sou rica!
É, o cara da cidade é outra coisa, né?
É, depois eu assisti no streaming também, mas é que eu estava empolgado até para o primeiro, porque criadores de conteúdo que eu acabo consumindo me deram esse hype aí de que, nossa, vai sair Duna e é o remake. Não sei se remake seria a palavra certa, mas é a refeição.
Isso,
numa
refeição. Alimenta do
troço. É porque fez duas, a segunda vez que está sendo feita, é uma refeição.
Como você é burro?
Ah, tá.
É que tem o remake, que é meio que a mesma coisa, e tem o reboot, que é uma outra versão completamente completamente diferente da mesma coisa.
Eu acho que é o remake, só que com a liberdade artística do diretor, né? Do Villeneuve, que também é o roteirista, inclusive.
Villeneuve.
E eu sinto que os dois são igualmente grandes, mas o primeiro ele é muito mais contemplativo e faz sentido, né? Porque a primeira parte ele serve para apresentar o mundo, então a gente vê coisas acontecendo no mundo, a extração de melange ali, um leve vislumbre de como que funciona os mentats, por que que a especiaria é importante.
Especiaria é a droga.
É droga em todo lugar, Simone.
É, é a droga.
É o... canela.
A produção que é feita ali no planeta de Arrakis. E aí no segundo, a gente tem a resposta para as perguntas que foram feitas no primeiro, e eu achei também esse filme com muito mais ação. Enquanto o primeiro, ele era um filme contemplativo, uma apresentação desse universo, o segundo, ele foca mais na história dos eventos políticos, de certa forma, que estão ocorrendo ali, né? Ele é mais focado em responder as perguntas do primeiro e também focado em pessoas, enquanto que o primeiro era focado no mundo e na apresentação do universo.
É, faz sentido.
Pode ser.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Antes de eu dar o meu parecer sobre os dois filmes, eu tenho que dar um contexto que no segundo filme, eu infelizmente estava meio cansado.
Não, vem com essa.
Dormiu.
E daí eu dei umas piscadas às vezes. Tava escurinho. O som desse filme é simplesmente perfeito, né? Não tem muito...
Para com essa porra aí, meu irmão!
Foi bem rapidinho.
Tu acha que foi rápido?
Não, é, mas eu tava me esforçando muito pra não dormir mesmo.
Porque quando a gente pestaneja, a gente acha que a gente perdeu quase nada do filme, às vezes perdeu 10 minutos.
Acordou, tá aparecendo outro filme lá.
Mas, apesar disso, eu achei, por tudo que eu vi do filme, eu achei muito bom. Eu acho que eu fico nessa também de... Ele é um pouco... Não é melhor, mas ele é um pouco mais... Tem algo a mais nele do que o primeiro. Por mais eu tenha gostado muito do primeiro. Acho que são o que tinha mais falado, são coisas diferentes, eu acho.
É.
Um fala de uma coisa e outro fala mais de...
Eu quero ver no stream o 2, com certeza.
O foco é diferente, né?
É, o foco é diferente. Eu tenho a impressão de que eu gostei mais visualmente do primeiro do que do segundo.
É.
Sabe? É.
Vocês acham que o segundo é um filme perfeito? É um filme nota 10?
Do Neida.
Caraca.
me veio essa pergunta na cabeça.
Nem passou pela minha cabeça.
Porque quando eu saí do cinema, eu pensei, esse é um filme nota 10, cara. A experiência desse filme, eu era muito criança, eu não fui no cinema, né, quando passou esse outro filme que eu vou comentar, mas eu tive um vislumbre parecido com o que eu tive terminando de assistir O Retorno do Rei. Apesar de que no Retorno do Rei eu chorei, né? Tem esse detalhe aí que o Troa trouxe.
Ah, é verdade.
Nesse eu não chorei.
Nota!
Zero.
É um vislumbre do épico, sabe? É aquela história épica sendo contada.
É.
O filme, apesar da temática de Duna não ser uma coisa medieval, ele tem alguns aspectos que parecem muito medievais, né? Como se você olhar no primeiro filme ali, as lutas de faca praticamente que eles têm.
É.
As criaturas fantásticas que aparecem, né? Claro que tem ali o lance da tecnologia, mas é uma tecnologia muito mais analógica, eu diria, né? Quase como...
É, a justificativa pelas lutas mais de armas brancas são justamente pela tecnologia de defesa que eles têm, né?
É, exato.
Sim.
Até a tecnologia de defesa, ela não é tão digital, né? O escudo que eles têm ali.
É, bastante.
Mas é que ele parece que ele funciona de uma forma muito mais... Eu não sei explicar.
Sim.
Ele parece uma coisa muito mais física do que uma coisa digital, né?
É como se eles entendessem como funciona a eletricidade e eletromagnetismo.
É como se eles conseguissem solidificar algo digital.
Tá.
Eu achei esse filme superior ao primeiro, justamente porque o primeiro termina em aberto, né? E traz a conclusão. Então, acho que não tem muito como a gente fugir disso. O que eu quis dizer com conclusão é que esse segundo filme, ele tem uma conclusão das perguntas que foram abertas no primeiro. Não necessariamente que ele pode terminar. Claro que se essa franquia der dinheiro, vai ficar infinitamente fazendo.
Ah, é.
Virar uma máquina de dinheiro. Isso é até uma preocupação que eu tenho, né? Porque muitas vezes, quando dá muito dinheiro, aquela vaquinha ali, o pessoal fica tirando o leite dela até não ter mais e daí, quando chega no final, a vaquinha tá só o osso, né?
Ah, mas é aí que tá, cara. Porque o Bron me falou uma coisa após assistir Duna, que me fez pensar mesmo. E se Duna fosse uma série? Porque eu acho que ele merece ser uma tetona.
What? What the fuck?
Eu acho, Troa. Eu acho que ele seria uma teta muito melhor.
É uma tetona aqui?
Da que marca? É tetona?
Que tem muito pra sair, cara.
Cadavaca.
Usei a analogia que vocês estão usando aí, pô.
Não tinha mais do que usou.
Tetona?
Cadavaca.
Daria pra mamar muito mais, né, Troa?
Não.
É que pra mim, ele funcionou muito bem. Gostei, muito bom. Segundo filme ali, melhor que o primeiro. Só que eu imagino os arcos que ocorreram, eu imagino eles sendo muito mais explorados.
Uhum.
Isso eu não vejo, tá? Não vejo como um defeito. Só que me dá uma vontade de querer mais.
Exato.
E ver a própria capacidade de poder ter mais a partir daquilo, entendeu? Eu tava olhando, pô, legal, durante, ficou 10 minutos uma cena ali, né? Um arco, digamos assim, que eu falei, cara, isso aqui dava uma temporada, dava 10 horas esse negócio que aconteceu em 10 minutos, sabe?
Saber mais sobre as casas.
O que tu quer é o universo expandido de Duna, bro.
Não é o universo expandido, cara. É um universo que existe, mas que os filmes não aprofundam, entendeu? Não é expandido.
Você quer a expansão de coisas que a gente teve só um vislumbre.
É que eu acho que assim, ó, Senhor dos Anéis, ele funcionou muito bem no filme.
Tá.
Talvez se tivesse um seriado, ele também funcionaria bem e tal.
Ai, que burro!
Só que da maneira como ele ocorreu no filme...
Não tem, né? Tem, né? Tem o seriado do Senhor dos Anéis.
Não, sobre o primeiro filme.
Que não funcionou tão bem, né?
Não, o seriado é bom também. Tá indo bem, pelo menos.
Mais ou menos.
Ah, é bom.
Não tá, não. Não tá,
só
não.
Que eu digo, pegar e transformar os três filmes num seriado ali de 10 temporadas, entendeu?
Sim.
Ia ficar muito bom, só que no filme, tô olhando, não, parece que não foi tanta sensação assim que nem no Duna. Ele fechou mais certinho para um filme. O Duna parece que não. Parece que dava pra explorar muito mais. Teve um potencial muito maior, sabe? De história, micro-histórias.
A tua sensação, então, que tu teve é que as coisas foram meio que apressadas.
Exatamente.
Queria que elas fossem um pouquinho mais...
Não que foi apressada, mas que poderia ter sido mais explorado.
Tá legal do jeito que tá, mas podia ser melhor.
Isso.
Cara, eu não sei se eu tive essa percepção. É porque assim, ó, é que tem um contexto diferente. Eu li o livro, né?
É.
Até coisas que não estão no livro, eu sei ali e depois a gente vai discutir no momento com spoiler.
É, depois tem um exemplo muito claro ali pra te passar.
Eu não sei se tinha muito mais. Claro que dá pra explorar mais, mas eu não sei se a partir do momento que tentasse explorar mais algum aspecto fosse... Isso, claro que também tá ok, né? Porque o diretor, o Villeneuve, ele tem a liberdade artística pra criar em cima de Duna, como ele criou algumas coisas ali, mas eu não sei se não acabaria fugindo muito do que é o livro, entendeu? E querendo ou não, o filme é uma aplicação direta do livro, assim, cara. Tem muita coisa que...
O livro é meio rapidão, assim, também, então.
Mas é mais ou menos. É porque, por exemplo... Ah, eu não posso citar, porque spoiler. Depois eu vou te comentar.
Ainda bem.
E só pra terminar esse nosso momento aqui sem spoiler. É um filme que vocês recomendam? Na verdade, teria que recomendar os dois, né? Porque se a pessoa assistir só o segundo filme, não vai entender o que acontece. Se assistir só o primeiro, vai ficar sem a conclusão.
É, o nosso teleouvinte que tá ouvindo aí pode nunca ter ouvido falar de Duna, ou pode ter ouvido falar e... Que é isso? É um filme? É um livro? Será que é legal e tal? Eu recomendo muito essa sequência de filmes. Se você não viu o filme 1 e 2, veja o filme 1, que só vendo o filme 1, você já vai querer olhar o 2 na hora, assim, sabe?
Uhum.
Aliás, em seguida, né? Não na hora. Mas se você já viu o filme 1 e tá questionando se vale a pena ver o filme 2, poxa, então você não viu o filme 1. Olha de novo, porque não tem nem esse questionamento. Você tem que ver o filme 2.
E o 2 é melhor que o 1, hein?
É sensacional. O troço é absurdo.
Só uma última provocação, sem spoiler, que hoje me comentaram. Vê se vocês concordam com essa afirmação ou não. Talvez o Duna, ele seja o Senhor dos Anéis dessa geração.
Não é. Sei.
Ele não tem tanto potencial.
Eu acho que nunca vai ter um Senhor dos Anéis. Que já teve, mas
não,
eu entendo
o
que tu quis dizer.
Vocês entenderam a comparação que eu fiz,
mas
né?
Não, eu acho que esse grande problema é comparações.
Ele é o épico da nova geração.
É, eu vejo ele muitos degraus abaixo.
Teve um Vingadores aí, né? Mas eu acho que...
Não mas sei. É que Vingadores é outra pegada. Eu digo épico. Um épico de fantasia.
É, Vingadores me parece épico.
É épico, sim.
Não um universo cinematográfico da Marvel. Vingadores.
É épico, sim.
É um evento. Eu não sei como que foi o Senhor dos Anéis.
Lindo. Muito bonito.
Eu separo como duas castas diferentes, né? Filme de super-herói e tipo um filme de fantasia medieval, essas coisas assim.
Mas eu acho que tem, tipo, épico medieval, épico... Tipo, Star Wars não é um épico?
É um épico.
Pois é. Ele pode ser no mesmo enquadramento de Senhor dos Anéis, só que ele é muitos degraus abaixo.
Ah, eu acho que é incomparável, cara. É um outro contexto, uma outra... Eu acho que dá pra botar uma equivalência aí, que eu entendo o que o Tiamat falou, mas eu acho que é problemático a gente ficar falando isso. Ah, eu acho que finalmente surgiu um filme assim. Eu acho que é o Senhor dos Anéis de agora, eu acho que... não sei se é isso, não.
O novo Senhor dos Anéis é Harry Potter e acabou.
Agora parece que piorou.
Frodo Paul.
Frodo Paul.
Paul Bolsista.
Tá, mas aí o Frodo Atreides, ele casou com o Paul? Não entendi. Pra pegar o sobrenome. E agora, nesse momento que a gente não se aguenta mais...
eu me aguento.
É mentira! Foi um exercício muito forte a gente gravar sem spoiler. Nós vamos começar a falar com spoiler. Pause aqui, assista Duna 2 e volte aqui.
Bora! Hora do show!
E agora que começamos com spoiler, então...
Quem morre?
Qual que é a cena mais marcante pra vocês aí?
Que ele grita silêncio.
Silence.
Aí é que tá. Vai começar o Bron chato, né?
É uma ascensão muito grande. Eu é uma ascensão muito rápida que ele tem, né?
Vai lá, Bron.
Muito
não, deixa.
Muito rápido. Ele troca assim, ó. Se o Tiamat achou que a Daenerys mudou muito rápido, esse aqui ele deve ter achado que, meu Deus do céu.
Mas é o problema de ser um longa, cara.
Não,
aí
não, peraí.
Ele tomou
não, é, exatamente, cara. Ele tomou o negócio e ele praticamente adquiriu, sei lá, 1000 anos de experiência de um minuto pra outro.
Ah, foi depois daquilo.
Isso é explicação total disso, entendeu? Isso explica muito.
Mas assim, eu não tô questionando essa ascensão, eu tô questionando a aceitação dele especificamente.
Cara...
Há muita omissão de tempo, eu entendo, beleza, não tem por que botar tudo isso no filme, né? Mas causa uma sensação estranha de que...
Tu é o tipo que não acredita que ele é o próximo Messias, né? Tu não acredita que ele é o próximo, ele é o Lizan Al-Gaib.
Eu acho que ele se tornou.
Eu acho que foi uma folclore criada ali, foi uma informação enxertada, né? Foi uma lenda enxertada e ele acabou realizando essa lenda.
E talvez assim, ele acreditou mais que os outros.
Isso de dizer que ele mudou muito rápido, cara, imagina tu ter de um minuto pra outro.
Não, mas não é isso. Não é isso. Não é ele ter tomado o líquido e obtido conhecimento. É a decisão dele em ir. Qual foi o ponto, assim, por exemplo, ele não queria ir, não vai, a mãe dele foi antes, ele não vou. E aí, de repente, ele falou,
ele tem
vou.
Até uma discussão com a mãe, né?
É. E ele fala, eu vou então. E foi.
Cara, porque ele teve um trauma ali que ele viu todo mundo morrendo porque os Harkonnen mataram todo mundo. Ele tem
ele
um trauma
viu o futuro,
explicando
né?
isso.
Ele viu...
É, ele já tinha alguns vislumbres do futuro.
Ele teve a visão de que se ele fosse, aconteceria um horror.
Ele tinha o pesadelo de que se ele fosse, todo mundo ia morrer. É, todo mundo ia morrer.
Ele foi pro sul.
Inclusive, a Shani ia morrer. E era por isso que ele tava evitando ir pro sul. Só que daí, quando...
Por isso o pessoal não gosta de gaúcho. Ninguém quer ir pro sul.
Quando os Harkonnen atacam lá toda aquela cidade que foi apresentada ali no começo do filme...
Do nada.
Ele tá tão imbuído no ódio de vingança pelos Harkonnen, ele começa a cogitar que é um preço a se pagar, mesmo que o pesadelo se realize pra ele conseguir matar os Harkonnen, entendeu? E daí ele acaba indo. Mas não é uma coisa construída do nada. Eu discordo totalmente.
É, isso não foi tão do nada. Eu achei que foi um pouco do nada. Mas agora, a parte do rapaz prometido lá, o príncipe prometido, o senhor dos carecas lá, que vai ser o destruidor...
O Elvis Presley.
Aquilo ali foi muito rápido.
Ah! Tu diz o nome dele. Dos Harkonnen lá.
Sim, o neto, o filho, o sobrinho do cara lá.
Aquela batalha lá na arena é completamente anticlimática, né, cara?
Ah, a batalha até que foi legal. Só que eu imaginava que o rapaz...
Fade Rauta.
Errou.
Fade Rauta.
Acertou, miserável.
Tron não gosta de preto e branco.
Não, cara. Eu acho que é uma perda de oportunidade naquilo. Podia ter feito uma coisa tão... Parece Corrida. Que foi... Ah, a gente tem que ter um momento aqui de luta com esse cara aqui pra mostrar que ele é bom. Mas aí, tipo...
Mas não foi pra isso.
É, eu achei legalzinha a luta até.
Não foi pela luta. Foi pelo tio dele mostrando que até dentro da família ele é traiçoeiro e que ele fez o sobrinho mostrar que ele tem de fato um valor. Tanto é que ele enfraqueceu os outros dois, eram três na arena, e ele não envenenou o médico lá que tava de prisioneiro. E ele fez ele brigar real com o médico.
Sim.
E quando ele percebeu isso, que o tio meio que sacaneou ele, ele foi além. Ele tirou o escudo dele e ele falou: eu não preciso nem que tu envenene e eu não preciso nem do escudo pra conseguir vencer os desafios que tu me colocar.
Tá, não foi pra mostrar que ele é fodão?
Foi pra mostrar que ele tava pronto, cara. Tá. Então eu acho que foi necessário, entendeu?
Qual é a diferença disso que eu falei?
De que ele é bonzão e que ele tava pronto? É tipo um teste do mestre pra o aprendiz, pra saber se o aprendiz consegue avançar ou não. Eu acho importante pra apresentar o personagem e pra mostrar como ele é perante os desafios, entendeu?
Sim, claro que é importante. Agora, eu tô questionando como foi feito só.
Ah, é tá. É porque tu falou que foi desnecessária essa cena.
E não foi que ela foi desnecessária, foi que ela foi mal aproveitada.
Como tu sugeriria, assim, tu tem alguma coisa em mente de como tu acha que seria melhor?
Ah, eu acho que essa cena poderia ser mais interessante, tendo mais tempo ali de lutas e de talvez outras coisas, outros testes, outras... Acho que foi muito... Essa cena eu senti muito rápido, sabe? Galera lá vibrando lá, um monte de gente e tal, pra uns segundinhos, assim, na arena. Um troço visto lá de longe, sei lá, parece que faltou uma grandiosidade naquela arena, sabe? Talvez até uma criatura, alguma coisa ali pra se explorar do universo de Duna, sabe? Alguma coisa, não sei.
Sim.
Mas aí depende depende do universo em si, né? Que eu desconheço muita coisa, né? Claro.
Não, mas aí sim, beleza. Entendi. Pra mim, ficou tranquilo, ficou de boas, mas poderia ter sido melhor, beleza? O que eu critico é a questão do rapaz em si. Como é que é o nome dele, ultimamente?
Fade Halta.
Ele demonstrou ser forte, tá? Beleza, ok? Só que aquilo ali parece pra mim que deveria ser uns 5 episódios de uma série de uma hora. Umas 5 horas, por exemplo, só mostrando coisas dele até chegar na luta. Mostraram em 5 minutos aquela luta dele, mostrou que ele é forte, beleza. Teve a cena dele lá com a menina ali depois, foi muito interessante também a cena, né? Na caixa lá e tal. E depois ele já lutou com o Paul e perdeu. Ele foi muito descartável pra mim. Uhum. E ele demonstrou ser um grande lutador. Essa cena pra mim se compara com a víbora e a montanha lá do Game of Thrones.
Nessa tu tava acordada, Aurim?
Fala cenas que tu tava acordado pra gente poder comentar daí, Aurim.
Cara, eu não lembro das que eu tava apagado.
Não, fala as que tu tava acordado, que daí a gente faz fala sentido. Só dessas.
Ah, outras, é
não.
Quase todo filme.
Não, foi só uma piada, Aurim, desculpa.
Não, tudo
bem. Conta aí o que tu achou, Aurim, senão a gente vai achar que tu tá dormindo aqui também.
Eu achei esse cara aí...
Michuruca.
Careca.
O tempo que eles perderam fazendo ele matar generais, qualquer pessoa que falava torto com ele, podia ser tempo de aproveitar pra mostrar outra coisa dele.
Darth Vader, né? Total Darth Vader.
É que ficou banal, me pareceu. E engraçado até, às vezes.
Ele matou mais cara dos Harkonnen do que...
É, do que Fremen, né? Do que Fremen. O cara é um agente infiltrado.
Pô, mandou o cara lá beijar a bota dele, cara.
É, isso aí, o cara do Guardiões da Galáxia. Esse aí foi muito mais explorado e é muito mais merda que ele, sabe?
Como é que é o nome desse outro cara aí?
É o irmão dele, na real.
Primo?
Não, é irmão dele.
O que você tá falando?
O Raban?
Raban.
Parece o Majin Buu magro e o Majin Buu gordo. O mais bravo.
Caraca.
Vou te Caraca, comer, é vou verdade. Te comer. Daqui a pouco aparece o mais baixinho, mais invocado ainda. Pior,
né? Na verdade, pode aparecer o baixinho invocado, né? Porque a Bene Gesserit ficou grávida do Fade Halton.
É, olha aí.
Vai ser evolução, né? Tá certo.
Por falar nisso, o Tiamat, que lê os livros de uma maneira diferenciada pelo ouvido, ele pode dizer...
O jeito do cara escrever um audiobook, né?
É, mas... Leu com os ouvidos.
Alguém contou pra ele. O que que é aquele negócio preto que o barão lá mergulha?
Cara, aquilo lá é...
Petróleo?
Tipo... É.
Lembra que no primeiro filme ele foi envenenado também?
Lembro.
Que, na verdade, o médico, ele traiu o pai do Paul.
É, mas ele também...
Ele colocou no dente dele...
Um antídoto.
Não, não. Que antídoto? Ele colocou um veneno no dente
dele. Ao contrário.
Ah, é o veneno.
Colocou um antídoto. Quando o barão, ele tá pertinho do rosto do Atreides, ali, do pai, ele morde o dente e o barão chega a colar no teto pro rebote. Uhum. Lembra disso, né? Ele cola no teto. Tanto é que ele tem aquelas, quase aquelas bolsas que ficam seguindo ele ali, que é tipo quase um respirador.
É.
Porque, na verdade, ele não morreu com veneno, mas ele precisa estar em constante recuperação pro corpo dele conseguir suportar, porque ele sofreu um impacto muito forte do veneno, ele só não morreu. Aquilo ali é praticamente uma UTI dele, aquele...
Anda com ele, né?
Aquela lama que ele entra ali. E aqueles balõezinhos de oxigênio que ficam voando na volta dele.
Tá, tanto não sabe então o que que é, então.
Ah, é um líquido de healing, é um líquido de cura, mas...
Ah, tá, não é uma coisa importante.
Ah, isso aí ninguém tinha percebido.
Eu achei que o cara ia saber. Nossa, aquilo lá é a lama do planeta.
Ah, não.
Eu não sei o que é usado pra...
Eu acho que nem é descrito no livro.
Que pena, cara.
Me lembro, não é descrito. Então
é sangue de Harkonnen.
É um negócio só visual, só. É.
E vocês sabem por que o planeta todo estava em preto e branco durante a filmagem ali da luta do rapaz lá?
Que o sol é negro?
Não, porque os carecas não veem cor na vida. A vida é muito triste. Fica em preto e branco.
Meu Deus, cara.
Não, eu tô brincando.
Que horror.
Aurim tá certo, sem graça.
Os carecas, os Harkonnen, quer dizer?
Sim.
Só falar Harkonnen, mano.
Eles não têm nem sobrancelha, nem pelo nenhum, né?
É, eles não.
Eles cortam ou já não tem por nascença?
Tanto é que as mulheres também não têm, né? Os Harkonnen, eles são o mais próximo de uma raça alienígena no filme, né? Porque todo mundo é humano.
É.
É, só que tem os humanos de olho azul, que na verdade eles nem nascem de olho azul, aquilo ali. É um efeito da especiaria no ar, né? De
droga.
Consumir especiaria. É, da droga, né?
Use droga pra ficar com olho azul.
Cara, isso é tão errado!
A mensagem do filme, né? Use droga pra ficar com olho azul.
Esse olho azul aí. É especiaria, né? Tá, cadê o...
O cara sai com a mensagem, né? Toda pessoa de olho azul é porque tá usando droga.
Todo careca é mal.
Tá, mas olha só. Apesar de ser um filme de quase 3 horas, deu a você entender que a gente achou ele meio rápido pra algumas coisas, né? Que era
demais.
Desenvolvido. Vocês acham que tinha que ser um filme maior?
Não, cara. Eu acho que, como eu gostei tanto, acho que o Bron também pode ter pensado isso, né? A questão de imaginar ele numa série. Então, tipo, cara, isso isso aqui podia ser explorado uma série, isso aqui podia ser destrinchado aqui e tal. Então a gente fica com essa sensação de querer mais.
Uhum.
Não é porque a gente não gostou. A gente entende que um filme pode ser assim, deve ser assim, aliás, né? Pô, filme de 3 horas, cara, que tu não vê passar.
Sim, não tem barriga, né, o filme.
É, exato, cara, é muito bem equilibrado, assim, sabe? Mas podia ser uma série mesmo, né? Eu acho que ele tem muito pano pra manga.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que depois eu vou dizer por que eu acho isso. Tem algum momento do filme que vocês sentiram que foi na edição, talvez a proposta fosse outra, e daí na edição eles cortaram alguma coisa até pro filme não ficar com 5 horas, e aí ficou meio desconexo?
Ah, é difícil avaliar isso, mas dá pra avaliar, né? Às vezes
eu não percebi isso, hein?
Não percebeu nenhum momento?
Não.
Eu tenho impressão...
Peraí. Ori, acorda aí.
Não, tô pensando, é que eu tava dormindo nos momentos, talvez. Daí eu não sei se... Eu cortei mesmo algumas partes, viu?
A Ori fez a edição dele.
Que luta de gente careca, não teve isso. Pronto.
Aí tá pensando, né?
Preto e branco, imagem, não.
Coliseu. Ué, filmes assistiram.
Eu chutaria que a aprovação dele de andar sozinho no deserto, apenas com a barraquinha, foi omitida. Eu acho que teve gravações de vários momentos dele sozinho no deserto, fazendo coisas e tal, que não apareceu no filme.
Aquilo ali foi muito rápido. Ele tava ali, ele começou a caminhar.
Vai ter uma jornada solitária, ele vai ouvir as vozes do deserto, vai ter escorpião, centopeia, que porrada. Não aconteceu nada.
10 minutos, a menina já tava ali, já voltou, tudo certo, um abraço.
Mas talvez teve.
É que assim, ó, no livro, todo o crescimento do Paul até ele virar o Kizar Haderaf, eu acho que chamam, né, que ele é o
Muad'Dib.
Prometido, até Muad'Dib. Ele virar o Prometido. Muad'Dib. Tudo aquilo ali que eles estão atacando, as torres de especiaria lá dos Harkonnen, aquilo ali são anos que acontece, só que no filme parece são dias, né?
É, não, eu entendo que há isso, mas perguntou se a gente sentiu que teve alguma coisa cortada do filme. Me parece que essa parte poderia ter sido cortado. Foi cortado, aliás.
Pois é, cara. Eu acho que um personagem inteiro foi cortado do filme.
Eita!
Ah, eu senti uma coisa.
O Bardo?
Um personagem também.
Não, um personagem muito importante que aparece no filme, como ele está agora, aparece somente em uma cena do filme. E é um personagem muito importante no livro.
Qual?
A irmã do Paul.
Eu ia falar da mãe, da reverenda madre.
Da Lady Jessica?
É.
Mas a irmã do Paul ainda pode ter no terceiro filme.
Sim, só que os eventos são diferentes no livro, porque a irmã do Paul... Primeiramente, vocês entenderam o que aconteceu com a irmã do Paul?
Na barriguinha.
É, na barriguinha. Por que ela... Parece que ela consegue falar com a mãe, né? Ela consegue se comunicar com a mãe de uma certa forma.
Ela se comunica.
Mas é de um outro tempo.
Mas vocês entenderam por que isso?
Porque a menina já nasceu e a mãe já viu o futuro da menina. Porque eles veem o futuro.
Ela tomou um negócio.
Não é por isso.
Ou eles veem o passado. O bebê já viu o passado.
Talvez não fique tão explícito. Mas lembra que no momento que a Lady Jessica, ela toma lá o sangue de verme, o sangue azul de verme, lá.
Descobrem que ela tá grávida.
E daí, reverenda madre anterior...
A véia.
Ela fala assim, o que nós fizemos,
sim,
sabe, nesse momento?
Uhum.
É que quando a velha vai passar, meio que o conhecimento dela pra nova, ao tomar aquele líquido, a Lady Jessica, ela adquire a vivência de, por exemplo, 100 reverendas madres que tiveram de 400 anos, se eu não me engano. Não me lembro a quantidade de anos. Mas é de, tipo, de todas as reverendas madres que tiveram antes dela. Só que como ela tava grávida, e ela não poderia estar grávida nesse processo, a filha também absorveu isso. Então, na verdade, o bebê, ele também é uma velha. Ele é várias velhas. E tem o conhecimento de várias vidas.
Um Benjamin Button.
O quê?
Acho que nem tem um personagem pra comparar.
Tá, mas a parte da comunicação, o que é que tem a ver com a mãe?
Isso foi algo do filme. Porque eu não me lembro no livro se ela se comunicava. Porque o que que acontece? No livro, ela nasce. Só que ela é uma criança com conhecimento de 30 vidas dentro dela.
Tá.
Então, ela é super inteligente. Com 4 anos, ela já fala não sei quantas línguas ela anda. E ela já nasceu falando, entendeu?
Tá.
O empecilho dela era o corpo físico, porque a mente já tava com centenas de anos de experiência.
Tô muito curioso pra ver como eles vão fazer isso no terceiro filme.
Eu também.
Pois é, só que isso é uma grande perda pra esse filme. Por exemplo, o barão, no final do filme, que o Paul mata ele, não é o Paul que mata o barão, é a irmã dele, com uma faquinha, uma criança de 4 anos com uma faquinha matando o barão.
Ah.
E aí, aquela cena que a reverenda madre, a velhona lá, vai falar e o Paul manda um silence pra ela, e ela fala Abomination, na verdade é pra irmã. Porque é a irmã que manda o silence. A irmã tem a voz também, porque ela é várias reverendas madres dentro dela.
Sim.
Por isso que ela chama de abominação a irmã.
E a abominação é a irmã dele. Porque, na verdade, ele é o produto que elas estavam tentando fazer. fazer, né?
Por que será que mantiveram isso, então? Foi uma escolha pra engrandecer mais o Paul e...
Pois é, eu acho que isso foi gravado e foi tirado na edição.
Tá, entendi.
Foi uma decisão da edição.
É, tanto é que tem atriz, né? Anna Joy Taylor.
Errou! Pois é, porque ia botar a atriz pra ela fazer uma cena de 5 segundos? Pode ser, mas eu achei meio esquisito.
É, justamente por estar correndo demais o filme.
Faz sentido.
Tá, mas tu começou falando disso pra falar da comunicação entre ela e a mãe. Mas isso não quer dizer muito sobre a comunicação.
Não, como você tá falando sobre qual parte foi cortada.
Qual parte a gente acha que foi cortada? Eu acho que foi cortado todo o arco da irmã do Paul. E ela é muito importante. Inclusive, se eles fizerem um terceiro filme e ela for coberta no terceiro filme, ela é muito importante também pro próximo livro, né? Porque, na verdade, o primeiro livro é o parte 1 e o parte 2 do filme. E acaba aí.
Viu, Troa? Ela é uma criança que nasceu com sabedoria de vários anos e não caga nas calças.
É verdade.
Poxa. Ah, olha aí. Mas aí é uma...
Já resolve aquela questão que a gente tinha em outros episódios, né?
Não vou nem me comparar.
E o Paul, ele tem essa parada que ele consegue ver o futuro.
Isso é muito legal.
Por isso que ele é um líder meio que excelente, assim, porque ele sempre vai tomar as melhores decisões, né?
É a versão certa de Attack on Titan.
Verdade.
Tem que bufar ele no 3.
Errou!
Nerfa. Bufar, dá mais poder aí.
Caraca, o cara fica mais poderoso. Eu não senti esse estranhamento que vocês acharam que o Paul mudou meio que da água por vinho ali, porque justamente quando ele toma aquela água, ele não é mais ele, entendeu? Imagina que tu conseguiu viver 1000 anos e tu viveu uma vida de 1000 anos e daí tu volta no tempo e tu encontra o teu eu de 15 anos. Tu é uma pessoa completamente diferente. São vidas diferentes. Então, pra mim, faz todo sentido ele... Ah, vou ter que tomar essa água aqui. Daí ele toma por causa da pressão da mãe e porque também ele tá meio que mais imbuído de ódio pelo desejo de vingança. E também porque ele viu que talvez seja até pior do que o futuro que ele teve na visão ali. Se ele não for pro sul, vai ser pior. E daí, quando ele vai, ele toma essa água e daí ele vira outra coisa. Daí ele abraça seu escolhido.
Tiamat.
Oi.
Ele é a mistura do Jon Snow com o Bran.
É verdade.
É isso aí.
Porque ele é o guerreiro.
Faz sentido.
O guerreiro que não sabia que tinha um passado, né, de outra família, que na verdade é o poderosão e tem o conhecimento de todo o passado. Ó a cópia aí, ó.
Olha a denúncia aqui, ó.
A cópia tu diz Game of Thrones.
É, então, é.
Sim, o Game of Thrones copiando o Duna.
Não, mas tem, cara, Duna serviu de referência pra muita coisa que tem.
Sim,
hoje.
Claro.
E também foi muita coisa que tem no Duna foi referência de obras mais antigas, né?
Exato.
Por exemplo, a...
Fundação.
Ó, o Corão.
Fundação. Fundação tem um escudo.
Sacas de Morve.
Corão.
Cria um pouco esse contexto...
Não, sim, mas tem, tem.
Não chega a ser a ópera espaço, né? Mas é uma coisa mais questionando outros tempos em outras galáxias e tal. E aí o Duna, ele torna isso um pouco mais próximo da gente, mais fácil de entender, porque Fundação é bem estranho de entender, assim, nesse sentido. Acho que é um pouquinho mais distante da gente. Duna é uma coisa mais próxima, não é à toa que revisita, né, o nosso problema do Oriente Médio, que marcou a história.
Não só o problema do Oriente Médio, né? Problema de vários lugares. Né?
É, mas é muito claro que os Fremen são, né, no Oriente Médio, então isso é um pouco mais direto nesse sentido. Acho que a crítica é muito mais nisso, né? O Lucas...
O quê?
O Lucas.
O George Lucas?
O Troá falou como se o Lucas fosse amigo de infância dele. Vai no final de semana jogar board com ele já, o Lucas, né?
Ele torna mais popular essas coisas todas, né? Fazendo Star Wars e tal, né? Que depois é cagado, mas... mas é isso.
Parece que eu tô falando só os pontos negativos, mas tem uma outra coisa que eu não gostei nesse segundo filme.
Ah, tem uma coisa que eu não gostei também. Vou falar depois.
Eles trazerem o alívio cômico pro Stilgar. Eu não curti muito.
Ah, tá, o Bardem.
É, o Javier Bardem.
Quem é o Stilgar?
Presta atenção!
É o Javier lá. Ah, eu adorei o personagem dele, mas parece que... É, não sei se...
É o tutor do Paul.
Será que já é um pré-requisito? Tipo, esses filmes precisam disso. Será que, tipo, já tem uma coisa lá na...
Ah, com certeza.
No tratado que tu assina lá pra fazer o roteiro e diz... Galera, olha só, tem que ter cena com alívio cômico, tá?
Isso daí é decisão de produtor executivo, né?
Mas não com foi certeza. Tanto assim, eu acho.
Esse não tem tanto.
Eu não achei muito.
É, não achei muito, mas eu achei desagradável.
O alívio cômico pra mim foi o Dave Bautista lá, o irmão dos carecas.
Sério?
Aonde que tu achou que foi o nível como?
Ele dando uns berros, gritando.
Porque ele faz tudo errado. Ele é um mauzão que não consegue.
Não, não é um alívio cômico.
Não é Vingadores. Ou alívio cômico em si.
Mas o Stilgar, por exemplo, aquela cena que o Paul fala, ah, eu não sou o prometido, não sei o quê. E ele termina de falar, o Stilgar, ah, e ele é muito humilde também. Aquilo ali é um alívio cômico que eu acho que não encaixa muito bem com aquele personagem também, porque eu tô pegando muita referência do livro e até do primeiro filme. Porque no primeiro primeiro filme ele é muito mais sisudo. Ele é o mentor do Poe, entendeu?
Mas eu acho que é uma casca.
É, ele tem que ensinar as coisas pro Poe. E teve uma coisa em contrapartida que acertaram, que foi o Gurney ter um pouquinho mais desse alívio cômico. Que o Gurney, ele é o engraçado também.
O bardinho. Rio,
porque ele é o bardo. O Villeneuve até colocou uma cena do Gurney tocando ali, eu não me lembro qual que é o instrumento que ele toca ali, mas tocando aquele instrumento porque no livro ele é um bardo. Ele toca instrumentos, ele faz piada, ele é quase que o Bron lá do Game of Thrones, sabe? Fazendo aquelas piadas.
É, o Bron é meio...
Ele faz piadas pra caramba, né? Na verdade, o Bron é meio que um Gurney, né?
No livro isso.
É, isso eu achei legal.
Teve uma cena só que eu lembro que foi gargalhada, eu dei risada, o cinema todo também. Eu só não me lembro qual foi a cena, não sei se no de vocês teve.
Da centopeia.
Nosso cinema não teve nada disso.
Não teve, no nosso teve uma, no meu teve uma que eu achei engraçada, não me lembro qual foi, cara.
Justamente essa cena que eu comentei, o pessoal riu bastante, né?
Não, mas não foi essa. No meu não foi essa, foi outra que eu não lembro.
Não, foi na centopeia. Você vai encontrar centopeias que são gigantes, são inofensivas, mas as pequenas, aí ele faz um gesto com a mão gigante com a mão, sabe?
Tá, pode ser. Era uma referência de alguma coisa, cara, eu não lembro. Tô ficando velho.
Ah, tu viu dublado?
Dublado, dublado.
Ah, então tem, pode ter sido diferente.
Também. O Bro assistiu o filme dublado, enquanto que a Aurinha, eu e Troá assistimos a versão legendada.
Talvez tivessem colocado uma piadinha traduzida ali, então.
Uhum. E é por essas e outras que eu não gosto de assistir dublado.
Ah, igual a Dança dos Famosos, essa Duna aqui.
O quê?
Que coisa horrível!
Essa Duna aqui.
Essa Duna.
Como?
E por falar em dança, eu vou dizer uma coisa que eu acho muito incrível, maravilhoso, mas parando pra pensar, do jeito que foi feito, e eu não sei se eu gostei. Surfar nas minhocas.
Que delícia, cara!
Ah, eu gostei.
Eu fiquei tentando entender o que era
a
dança.
Eu acho que a aprovação é legal, e ele montar numa grandona, o cara disse, eita, o cara traiu a grandona e pulou na grandona, porque mostra como ele subiu nela. Ah, muito legal.
Na real, foi sem querer que ele atraiu a grandona, né? Ele não escolheu claro, qual que ia atrair, né? Veio a grandona e ele falou assim, putz, me ferrei.
Não, ele lia todos os negócios lá, ele sabia como é que fazia pra fazer o maior barulho possível e todas essas coisas aí.
É, de repente, tanto é que o cara questiona, não.
Ele não era burrão.
Mas não uma grandona, não uma...
É, foi outro alívio cômico, né, do Stilgar, falando, não, mas não uma tão grande também, né? Já tá de sacanagem. Então.
E aí, beleza, ele subiu, incrível, né? Legal, aquela cena de primeira perspectiva ali, da areia vindo na cara dele, muito legal essa cena. Mas aí, beleza, eu achei que ia ser um ritual. Agora, realmente elas serem montarias de todos a todo momento e botar a barraca em cima delas e...
É o poder do deserto.
E é uma velocidade tão grande que o vento não faz muita coisa na barraca e tu consegue ficar de boa. Eu acho que foi forçado e não sei se eu gostei, cara.
Mas tu não achou esquisito ter minhoca andando na areia?
Não, cara, porque isso tá dentro da credibilidade do mundo, cara.
Minhoca andando na areia tem, né?
Tá dentro da credibilidade do mundo.
Ah, tá.
Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, outra. Tu entendeu como que funciona o ato de montar, biologicamente explicando, os vermes da areia?
Pra fazer ficar na superfície?
É.
Sim.
Eu não entendi.
Tava dormindo, né, Uri?
Não entendi o porquê.
É, essa parte eu acho que eu...
É que, na verdade, assim, ó, os ganchos que o Poe crava na criatura...
Não é pra se prender, tecnicamente, mas é pra modificar o corpo dela.
Não, é que assim, ó, imagina que esses bichos, eles, quando eles vão mergulhar, né, imagina que quando tu vai mergulhar, não é um exemplo muito bom, mas imagina que todas as pessoas têm que botar a mão no ouvidinho pra tapar, sabe? Pra não entrar água e não dar ruim.
Sim, exato, mas é isso.
O verme, quando ele mergulha, ele tem que fechar os poros ali, que provavelmente por onde ele respira, enfim.
E eles deixam aberto.
Com esse gancho, o Poe, ele... Os Fremen, eles obrigam meio que esse poro ficar aberto e daí pro verme não se afogar, ele mantém aquela parte virada pra cima na areia e ele não consegue mergulhar.
Pode ser.
Então é uma forma de quase domar biologicamente o bicho ali usando o atributo dele, né? Isso é bem legal, isso é do também do livro, né?
No filme antigo, o verme levanta todo da areia, sabe? Ele fica em pé, gigantesco, assim, o cara fica pendurado nele, igual tá pendurado no arranha-céu, assim.
O verme fica em pé, mas...
Fica ereto.
Não, mas... Eu imaginei o verme em pé.
Não, tipo, não 100% em pé.
Tipo, tu pegar um modelo 3D e deixar em pé em cima da mesa, sabe? Só com a pontinha do rabo encostando
no chão. Com certeza não.
No filme antigo, eles pegam um pedaço de bacon, assim, pra chamar a atenção do...
Eu entendi a referência.
Bota na cabeça da areia, né?
Cabeça da areia. É uma coisa que eu não sei, eu não gostei, sabe? Eu acho que... Eu entendo que, ó, é grandioso. Eu acho que o Tiamat fez uma comparação que é bem válida, porque a invasão lá onde tava as outros maquinários sobre os olifantes, né? Então, eu acho que tem essa coisa, esse comparativo com essa cena do Senhor dos Anéis. São criaturas fantásticas lá que um povo doma.
Gigante.
É, porque os povos lá do leste, do extremo leste, domam os olifantes. E aqui a gente tem os Fremen, né, domando os Minhocon.
Cara, eu gostei dessa cena, achei legal, até porque ela tem no livro também, então também gostei. Só que eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça, que eu fiquei pensando. Cara, tá, beleza, o primeiro subiu, mas como é que o resto do pessoal sobe depois? Ele consegue estacionar o verme?
Eu acho que fica todo mundo ali, né, pula.
Mesma coisa.
Na hora que vê o bicho, eles dão um salto na areia.
As crianças na cacunda do pai.
Ou eles ficam dando volta pra pegar um por um.
É isso aí.
Sabe? É tipo um Uber que não para e tu tem que pular dentro.
Um ônibus.
Sim, eles ficam em cima de uma duna e daí quando o Paul tá passando com o verme, eles se jogam.
Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho incrível isso, mas eu gostaria muito de ver no filme como eles descem.
É, só pulo.
Vai, filhão!
Eu vou cair!
Deve ser tipo que nem cavalo quando você quer parar. Você tá, puxa ele, claro. Puxa a rédea, ele vai puxar ali, vai abrir mais, o verme vai quase virar a cabecinha pra cima.
Nossa.
E aí vai parar, vai ter que dar uma freada, entendeu?
A hora que a minhoca cansa, é o momento.
Pisa no freio.
Por falar em minhoca cansa, o que, que vocês acharam daquela cena que ela tá explicando como é que ela tira o negócio azul lá, a água da vida?
Que
lá.
A minhoca enrola nela.
Caraca, a minhoca vem dar uma chicotada na mulher.
Ah, muito engraçado.
E a água é nociva, né, pros vermes da areia, né, porque o jeito de matar o verme é afogado. Né?
É, colocou o verme ficou quietinho.
Ah, se chove, morre tudo, então.
Não, mas não chove?
É, não chove em Araque.
Vai se chover.
Vai se acontecer.
Vai que passa uma frente fria vindo da Argentina.
Mas o verme não fica quietinho, ele fica se debatendo como se estivesse se afogando mesmo. Depois que ele morre, que ele fica quieto.
É verdade.
É que os vermes, eles não sabem, eles não têm essa capacidade de ver o futuro também. Nada a ver.
Não, nada a ver, irmão.
Eu acho que se eu fosse o verme e eu visse o futuro, eu não ia deixar... Não ia atrás dos batistacas pros caras montar em mim e ficar abrindo minhas orelhas. Vocês sentiram falta de uma continuação pra esse filme? Vocês acham que tem que ter um terceiro filme?
Eu acho.
Claro, né? Como assim?
Eu quero que tenha, na verdade.
Não fechou nada.
Eu já falei que eu gostaria muito de ver um, mas pelo menos até a metade do filme na perspectiva da Shani.
Ah, seria legal também.
Dá uma referência, assim, ela correndo ali, vendo a nave indo.
É, pra mim ela apareceu pouco também, assim, deveria ter aparecido mais.
É, cara.
É, primeiro filme ela parecia muito importante. E daí no segundo, nem tanto. Talvez o terceiro seja o filme dela mesmo.
Eu acho que merece, hein?
Eu não sei se eu queria mais ter tempo de tela com ela, porque ela meio que não fede nem cheira, sabe?
Não, mas ela deveria cheirar e feder, entendeu?
Mas justamente por isso.
É. O que ela fez de relevante no filme?
É isso que a gente tá falando, pois então, não fez.
O primeiro vende que ela mata o Paul numa das visões.
Tá, tudo bem, mas aí isso é o Paul tendo uma visão. Eu quero saber o que ela fez de relevante nesse filme. Além de dar uma lágrima pra acordar ele.
Ela fez o Paul querer ficar no lugar. Se ela não tivesse ali, eu acho que ele nem ia querer ficar ali com a mãe dele.
É o amorzinho, é entre ele escolher ela e a outra.
Ele queria se destacar ali, cara. Ele queria mostrar que ele era o Bambam. Eu queria encantar ela.
É. Kleber Bamba.
Ele tinha que escolher ou o amor ali ou virar o imperador.
É, cara.
Na real, no livro, ele vira os dois, tá? Ele se casa com a Irula, mas ele nunca se deita com ela, né?
É, com certeza vai ser isso.
Eu gosto dela, mas eu acho que é porque eu gosto tanto dessa atriz. Acho ela tão legal.
E tem outro negócio legal da cultura ali dos Fremen que não mostrou. Ele matou aquele cara no primeiro filme lá, né? Que depois ele ajudou a transportar o Sim. corpo e tudo. E como ele matou o cara, ele vira o provedor. Ele tem que cuidar da família do cara que ele matou. Então ele tem que trazer dinheiro, entendeu? Tem que trabalhar e pagar a pensão. Aí tu imagina que louco. O assassino do teu pai é teu pai de criação.
É o mínimo que tem que se fazer, né?
Ele foi lá só pra isso, né? Foi aqui e matou. Vovô? Toma. Muito bom.
Se ele tivesse que ter matado o irmão dele pra piorar a situação, podia botar o nome de um dos filhos de Simba, né?
Por quê?
Ah, e olha só, eu vou fazer uma provocação em forma de crítica aí, né?
Eita, eu gosto.
Diferente de um certo filmezinho aí que ganhou o Oscar recentemente, né? Vocês acham que esse é um filme que é bom reassistir várias vezes ele?
Sim, sim, com certeza.
Eu pretendo ver de novo, né? No stream. É, exato.
Eu não vi uma parte.
Não, mas tu vai assistir pela primeira vez daí, Léo.
É,
não é reassistir.
E aí eu vou falar um negócio que vai de encontro ao que o Tiamat falou no início, comparando até com o Senhor dos Anéis. A trilogia Senhor dos Anéis, eu costumo assistir uma vez por ano.
Oh.
Talvez eu faça isso com Duna.
Uhum. Por quê? Por quê? Ele é tão bom quanto.
O verso é repetido 44 vezes.
Ah, porque...
Não. Tá bom, então.
Por que tu quer?
Que bom que é isso que tu pensa, então.
Eu ia falar um negócio aqui, mas eu acho que é um assunto pra outro episódio, que é você hoje em dia dá mais preferência por reassistir e ter experiências e repetir coisas que tu já gostou ou tentar ver uma coisa nova?
Eu gosto de ver o que eu já vi, Troá. Eu gosto. De ver.
Depende da idade, depende da idade.
Pois é, cara, eu tô nessa.
E eu geralmente só assisto filme dublado, que é filme que eu já vi.
Fez 25 dublado, anos, é só repeteco daqui pra frente, só pra avisar aí o pessoal novo.
Isso é muito louco, né?
É que é bom, Troá. Se tu sabe que é bom, tu vai lá de novo. Um restaurante, Troa. Tu prefere arriscar num restaurante novo ou tu prefere ir naquele restaurante que tu sabe que é bom?
Cara...
Eu acho que tu usou o pior exemplo pra trazer.
Eu sei que restaurante é.
É.
Mas faz sentido também, eu te amante. A pessoa que é mais explorador.
O Troa reclamou ontem pra mim que quando ele veio pra cidade aqui, eu sempre levo ele nos mesmos lugares que ele quer lugar novo. É.
Ah, yeah. Mas eu, por exemplo, eu prefiro ir sempre no mesmo restaurante, que eu já sei que é boa coisa. Só que, por exemplo, eu gosto de explorar locais novos. Pra sair, por exemplo, pra caminhar, fazer um esporte, um negócio. Eu gosto de nunca ir sempre na mesma coisa.
Por uma rua diferente.
Então depende muito, é.
Mas aí que tá, bro. Tu só gosta desse restaurante porque em algum momento deu uma chance de conhecer um lugar novo.
Com certeza.
Como eu disse, era um assunto pra outro episódio. Veja a Duna, parte 2.
Pode ver.
E parte 1 também.
Vejo.
Pode assistir, pode olhar.
Vê.
Veja.
Vê.
Veja bem.
Vede.
Assista.
Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
E pra encerrar esse nosso episódio, eu sei que tem muito mais coisa que dá pra comentar. Dá pra comentar sobre a Lady Jessica, como é que ela...
Exato, cara. As Bene Gesserit é uma coisa que eu queria que explorasse numa série, cara. Porque eu achei...
Ele já falou bem rápido pra fazer igual o filme.
É a melhor casa pra se jogar no board game Duna.
É verdade.
Tem a casa Bene Gesserit, já não...
Tem, é a melhor.
Nem tem nada.
Tem sim.
Casa pra jogar.
Não.
A casa pra jogar com as cartas. Você consegue cartas pra montar o baralho.
Ah, tá.
Tem como a gente discutir também sobre a Princesa Irulan, porque não ficou muito claro qual é a ligação que ela tem com as Bene Gesserit, se ela é uma Bene Gesserit ou não, né?
Acho que ela é uma treina, é uma... Tá uma treinando, treina. É uma estagiária.
É uma eu acho que ela é uma treina. É uma
força.
É uma força. É a mais força.
É a mais força.
Mulher é mais força.
Mas
Forza.
Enfim,
Forza.
Nesse primeiro momento aqui, a gente vai dar, como de praxe, né?
Que delícia, cara!
Vai dar 0 a 100 pontos de XP para a Duna parte 2. E depois eu explico o que a gente vai fazer.
Eita, tem coisa depois?
Tem coisa, tem coisa.
E lá vem mais.
Só não leu o roteiro.
Vou começar aqui, ó. Vou começar. 90 pontos de XP. Na lata, assim.
Oh.
90 pontos.
Cruz.
Se aparecesse a irmã do Paul, que talvez eu tenha esperança que venha uma versão do diretor aí, estendida, que daí ela tenha mais impacto, mas também não sei se vai ter, porque daí teria que mudar o terceiro filme se tiver um, né, pra se adequar. Eu daria 100 pontos, cara, eu não teria nada tirado do filme, mas realmente essa parada me desconcertou.
O Mate é muito faceiro.
Faceiro.
Faceiro. Mas é uma nota justa.
Faceirinho.
Eu sou feliz, sou um cara feliz, bro.
Tá certo, Tiamat, tá certo.
Gosto de ser, e assim, ó, eu tava muito empolgado pra esse filme. E ele não traiu a minha expectativa. Eu saí
muito bom,
feliz.
Cara. Sim.
Fomos eu, Aurim e Troá, né, que é a melhor coisa.
E o burro vai na frente.
Burro!
Eu não sabia onde é que era o cinema. Eu não sabia onde é que era o cinema.
Não, é porque eu aprendi isso.
O Aurim se justificando, senão ele queria ter ido na frente.
Tá? Não, eu tô falando que obviamente eu fui atrás.
Ai, que delícia!
Mas só porque eu não sabia, né? Só porque eu não sabia onde eu cinema soubesse ir na frente.
E não me convidaram para essas coisas, não tem problema.
Mentira!
Não, não vem com essa, bro, não
o Bron,
quis.
Ele fez questão de ver o filme dublado. E aí ele disse, me arrependi.
O troço era só legendado lá no, na língua.
Podia ter ido lá com a gente. Bron, do meu lado, tava vazio.
Mas ia continuar também, porque eu não ia sentar perto de ti. Rapaz feio.
Vai lá, Troa. Que nota tu dá pra Duna de 0 a 100 pontos de XP?
Eu vou seguir no embalo do deserto, no sobe e desce das ondas, na troca dos níveis da areia.
Que?
E como
níveis da areia, nem tem
um
isso.
Verme remexendo, eu venho e digo que estou com o Tiamat nessa. E vou dar-lhe meu noventinha de XP.
Olha aí, rapaz.
Troa é muito faceiro.
Outra vez?
O cara comentou uma coisa, né? Todo mundo que deu essa nota.
Eu tô ainda com um efeito pós-cinema, né? Que realmente cinema ainda é uma experiência muito interessante. Quando o filme ele tem essa proposta, eu acho que qualquer filme se torna muito gratuito no cinema, só por ver uma tela grande, né?
E esse filme, ele se beneficia muito de você assistir no cinema por causa do som, né?
É, exato, cara. O Tiamat até falou isso off, né? Um dia desses, que de fato a gente tem telas muito boas, né? A maioria das pessoas, assim, eu acho que é uma coisa mais acessível que era antes. Então, nós temos telas boas, resoluções boas, grandes polegadas e tal.
Como assim? Não entendi.
Então, meio que...
grandes polegadas, polegadas que é uma unidade de medida sempre, é maior. É. A do Troa é maior.
É 2,5 sempre.
Os polegadão.
Não,
o polegão.
Vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Troa com gigantismo.
Os polegados do Troa tem 6 centímetros.
Ué, polegada não é o tamanho do dedão.
Um polegaço.
Vocês entenderam? Grandes polegadas. Imagina se eu falasse grandes pés.
E aí nós temos o acesso de asma.
E aí, então, meio que o diferencial mesmo é o negócio do som. E no Duna faz diferença, entendeu?
Sim.
Vai ver um filme de comédia, um filme qualquer, assim, meio, né, nada contra filme de comédia, mas...
Adam Sandler.
É, tu vai ver, ah, é um filme legal, tu...
Muito bom, né?
Vozes altas e tal. Duna tem um trabalho de som, cara, entendeu? Então, faz diferença. 90 é o efeito pós-cinema. Talvez caia pra 85, quando eu olhar no stream e pensar melhor, mas agora é 90.
Outro, ah, e tu é um músico, né?
Eu sou. Musicista, né?
Canta só um trechinho, 5 segundinhos só, de uma canção Harkonnen.
Ah, eu tô ensaiando. Daqui a pouco eu canto.
Não, mas canta agora aí, rapidinho.
Peraí. Eu não me lembro, mas aqui.
É mentira! Lembra assim, não vem com esse papo. É sempre um artista de Araki.
É tipo um...
O maluco é brabo.
Sei lá. Ó, tá bom.
Muito bom, Tro, gostei.
Muito bom, gostei. Até me machuquei minha garganta aqui, mas é isso aí. Depois eu faço uma versão melhor, tá?
É, tá bom.
E você, Aurin, que nota é que vem pra ti, ou feiticeiro do tempo?
Eu seria faceiro também.
Ah, não?
Se eu tivesse visto o filme todo.
Vai ter que dar nota quebrada, porque viu só o filme quebrado.
É.
Desconta aí os minutos que tu ficou.
87.
Ó.
Foi 3 minutos que ele dormiu.
É. Eu achei, assim, principalmente o som, a música também, que é do, né, do...
Do quê?
Do filme.
Do Hans Zimmer.
Ah, é, né?
Sabia,
não?
O Hans Zimmer tá sempre aí, né?
Tá no churrasco final de semana, junto com o Luquinhas, né, na tua casa. Né?
Pagode do Luquinhas.
Não, mas faz sentido você ter gostado do som, porque é o que dá pra absorver de olhos fechados.
Exato, é.
A música fica até melhor de olho fechado.
Claro que fica. Eu só tinha 87, mas diferente do Troar, quando eu assisti no streaming, vai subir pra aí 92 aí.
É porque tu tem grandes polegadas.
Eu sou uma polegada inteira. E tu, Brão? Foi faceiro ou não?
Aurim, eu sempre parto do princípio que Game of Thrones é 95.
Sim.
Então, numa comparação esdrúxula e grossa, se Game of Thrones é 95, Duna seria uns 86. 86.
Tá bom.
Você achou?
Um décimo.
Não, não tá bom, não. Ele achou inferior ao cara que não assistiu todo o filme.
É, acontece.
Não, 86 é muito bom.
O que, que é um filme 90 pra você, Brão?
Um filme 90, Forrest Gump, Ilha do Medo, Seven.
E um filme 95.
Um 95?
Interestelar.
Interestelar, eu acho que é uns 86 também.
Cara, então o problema é com Hans Zimmer.
Eu acho que não tem filme 90.
O problema é o Hans Zimmer, né? Porque ele dá a mesma nota nos dois filmes dele.
Olha, O Senhor dos Anéis eu acho que seria, assim, perto de 95, mas não. 92.
Você não gosta, né, de Senhor dos Anéis?
Não tem filme 95, Tiamat. Ainda não nasceu o filme.
Então faça a regra de 3 aí, tá? Se a nota máxima dele é 90.
Não, porque não teve.
Aí tu vê quanto é que ele ficou. Se tu fizer a regra de 3, deu até mais que 90, tá? Pro...
Ó, os Batman do Nolan tá quase lá também, mas um 92. Tô pensando agora.
Não, é só fazer a regra de 3, pessoal aí que acompanha os aventuras. Vou fazer a regra de 13 e entender qual que é a lota do Bron Real. E no segundo momento, a gente vai fazer um exercício de imaginação aqui. Que, embora eu, particularmente, eu não respondi naquele momento, mas eu não preciso de uma continuação de Duna. A gente vai pensar, vamos definir como vai ser a continuação de Duna. E tem que ser rápido, jogo rápido. Vamos pensar o que acontece na continuação.
Eu já falei que é a Shani, né?
A Shani.
É. Shani pelo deserto, e aí ela vai, obviamente, né, ir lá onde o seu amado está indo.
Não. Já tá errado. Porque ela se separou dele no final do filme.
Mas é aí que tá, no meu filme ela vai se juntar.
Ah, já começa com ela se juntando, já desfaz não. O que fez no final do filme. Ah, não.
Ela vai ir lá, aonde ele vai.
E lá onde?
Tangamandapio. No planeta...
Casa dele.
É, ele vai querer reivindicar o Trono de Ferro, né?
Ela vai ver a chuva.
Não, isso aí é outra série, mano.
E aí ela vai pensar, caraca, não posso deixar ele sozinho. O negócio dele é estar perto de mim. E tudo por causa disso. E aí ela vai cruzar todo o deserto.
Mas ela tá do lado dele.
Não, mas aí ele foi na nave, né?
Ah, tá. O que adianta ela cruzar o deserto?
Porque ela vai cruzar o deserto pra até ir num negócio lá que tem, onde ela tem o porto.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Que? Porque sabe o que, é que ela quer, meu? O
que, que ela quer?
Um monte de bosta.
É só tu dar espaço que ele se perde todo.
Não, assim. Cara. Ela vai se arrepender, meu. Porque ela vai lembrar que ele falou que tinha mar e que dava pra dar tibum. E ela disse, não pode isso. É mentira. Como é que pode
chovia,
ter tanta água?
É água do céu, ela não acreditava.
Como é que pode ter tanta água assim?
O deserto verde.
E ela vai lembrar disso. Então ela vai se preparar pra ir pro lugar lá. E aí ela vai chegar lá e vai ver que ele mudou tanto que ele não reconhece mais ela.
Eu tenho uma versão parecida com a sua, Troá. Só que eu acho que a Shani vai ser a líder de uma revolução pra tomar o poder.
Ela vai ser uma inimiga do Paul.
Exatamente. Só que o Paul, ele vai se casar com a filha do governador.
Princesa Irula.
Irula. Ela vai se casar ali, ele vai ter aquilo ali, daí ele vai começar a ser...
Vai ter conflito de interesse.
Um pouco mal pro povo.
Ah, com certeza.
E aí ela vai se rebelar, ela vai ser a rainha, daí sei o quê. E aí eles vão ficar juntos no final, tá?
Essa aqui é a Guerra Santa.
É, eu só tô pensando como.
Eles vão virar o novo Adão e Eva no paraíso que ele vai fazer.
Ah, não vão deixar ninguém entrar, vai ficar só os dois. Ó.
Isso aí. O paraíso requer um sacrifício muito grande, e aí só os dois vão entrar no paraíso, depois que todo mundo tiver sacrificado.
Porra! Tudo isso?
Caraca! Olha. Vai matar
e
todo mundo.
Ela vai levar uma minhoca na bolsa e vai jogar no mar.
E morreu. Como símbolo.
A minhoca vai morrer na hora.
Não vai morrer, porque aquele mar...
Entrada, viu,
não filho? É água, água.
É água com açúcar.
É.
Vai acalmar a minhoca.
O Bruno descrevendo uma praia de água doce, né?
Água.
Não, é um mar.
Água com açúcar. Deixa bem calminho. É um mar calmo, né? É uma laguinha, né? Que é bem calminho, água com açúcar. Um sal é loucaço. E aí o bicho vai crescer na água e vai virar uma outra versão que vai ser o verme do mar.
Caraca.
Ó. Oh. A lampreia.
E aí no final vai ser ele montando no verme do mar contra ela montando no verme da areia.
Que é oh. Vai subir os dois, os vermes vai entrar um na areia.
Eles os nunca se encontram.
Todo mundo morre no final.
Não, na beirada da água. Na beirada da praia.
O habitante do outro morre, né?
Ah, na beiradinha da praia, assim, um tá na areia e o outro tá no mar.
Tá, mas vão se atacar com gritando, golpe psíquico daí.
Fico se batendo, eles ficam se xingando. Vem cá!
Se tu é bem homem, tu vem aqui.
Vem!
A Shelly gospe no chão e passa o pé em cima, né? Vem aqui agora.
Nessa linha tu não passa.
Eu gostei desse filme, quero ver.
Eu gostei dele. Melhor que o meu que eu tava pensando.
Eu já vi um pôster do filme, meio azul, meio amarelo, assim, com as minhocas de frente.
Exatamente. Um no frente e o outro lado, assim. E atrás, o Majin Bula.
Esse aí eu vou dormir o filme inteiro.
Majin Bula.
Majin Bula.
Majin Bula.
Essas histórias do deserto são mesmo encantadoras. Tudo é muito grandioso. Foi uma jornada incrível que fizemos e eu me lembro muito bem. Mas o problema, quando fazemos viagens assim para terras distantes e nos deparamos com culturas tão diferentes, é sempre a comunicação. Após enfrentarmos uma tempestade de areia no extremo sul do reino, no deserto de Araki, quando as nossas forças e esperanças já se esvaíam, estávamos perdidos naquela imensidão de areia. É claro que eu estou pulando uma parte da história, mas a questão é que, um dado momento, os nossos cavalos fugiram e ficamos apenas vagando. De fato, Bron demonstrava certo preparo e não parecia sofrer com o sol. Tiamat, pelo contrário, odiava calor. E já andava com a sua língua quase encostando na areia. Aurim, pequeno, conseguia andar ficando nas nossas sombras. E eu andava segurando a minha viola na cabeça para tentar amenizar o sol. Andamos, e andamos, até que ouvimos um tremor vindo ao longe. Um homem do deserto então surgiu rapidamente, fazendo um sinal para corrermos dali, apontando para o horizonte e fazendo gestos com a mão. Eu confesso que eu não entendi muito bem, mas eu corri com o grupo. Fomos levados até a sua aldeia, e ficava numa região rochosa. Ao sermos apresentados para aquele que parecia ser o chefe, Bron, sem querer, cuspiu no chão. Eu não esperava que, após isso, o nosso grupo seria abraçado e recebido tão calorosamente. Acho que nem o Bron esperava isso.
Pessoal, vocês têm água? Água? Sabe o que é água? Água.
Mas estava difícil tentar explicar e trocar palavras com aquele povo. Inclusive, a minha garganta estava tão seca que eu mal conseguia falar. Mas a minha viola estava pronta para tentar tocar alguma coisa, e então eu me atrevi a uma comunicação, enquanto a tribo parecia tentar traduzir o que eu cantava.
Nosso grupo veio do norte. Encontramos vocês, foi na sorte. Por favor, então nos conforte. Precisamos é de um transporte. Tem um bom porte, montou naquela cobra bem forte. Ele não tem medo da morte, até inventou um esporte. Mas agora eu quero uma água. Minha saliva nem posso engolir. Nem sei se a tradução é tão boa. Vocês nem entendem o que eu digo.
Peraí, por que vocês estão latindo?
Eu acho que eu preciso de uma água mesmo.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!